deputados, vamos então agora dar início à nossa comissão, à nossa reunião da comissão. A primeira parte foi, como sabem, a audição ao Sr. Deputado. Vamos passar à segunda parte. Não é propriamente o início, é a segunda parte. As informações que vos tenho a dar são as seguintes. Na próxima sexta-feira, pelas 9 horas, teremos a Sra. Secretária-Geral do Serviço Europeu de Ação Externa, a Sra. Helga Schmid. Aproveitando a sua breve passagem em Lisboa, será feita uma audição conjunta com a 2ª Comissão. Esteve agendada provisoriamente sem confirmação para hoje de manhã, mas por razões ligadas à Sra. Secretária-Geral, será na próxima sexta-feira, pelas 9 horas. Recebemos indicação da recondução do Dr. João Figueiredo como o membro português ao Tribunal de Contas Europeu. Nos termos da lei, temos que lhe fazer a audição nesta comissão e essa audição será feita no próximo dia 27 de junho. Nesse mesmo dia, teremos também a audição da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, no pós-conselho, às 15 horas, seguindo-se então a audição do Sr. Juiz João Figueiredo. O Presidente da Comissão Executiva da Estrutura de Missão Portugal-LIN, não está aqui o CDS, Dr. Bernardo Trindade, está disponível para reunir com a nossa Comissão no dia 11 de julho. Temos também nesse dia 11 de julho, vou repetir esta informação porque é de interesse para o Sr. Deputado Pedro Mota Soares. O Presidente da Comissão Executiva da Estrutura de Missão Portugal-LINE, Dr. Bernardo Trindade, está disponível para reunir connosco no dia 11 de julho. Julho, no mesmo dia, teremos a audição com o Sr. Embaixador João de Valera, às 15 horas. Finda esta, seguir-se-á a audição do Dr. Bernardo Trindade. 11
de julho.
Julho, 11 de julho.
Eu olhando aqui para a minha agenda, tenho o Estado da Nação nesse dia.
Isto nós temos estado sempre muito atentos, porque estas súmulas têm estado a ser permanentemente revisitadas. Por isso, toda a informação que vier é informação fidedigna. Entretanto, ambos os assuntos, como sabem, são sobre o Brexit. O Sr. Embaixador João de Valera pediu reserva na reunião que vai ter connosco, por isso será à porta fechada. Uma vez que não foi agendado para a reunião plenária o debate com o membro do Governo antes do Conselho Europeu de 20 e 23 de junho, porque a agenda está absolutamente ingerível, podemos dizer, a agenda do Parlamento plenário, foi solicitado que o mesmo, é mesmo do plenário, não se conseguiu fazer o encaixe desta matéria. Temos ali um líder que participa nas conferências de líderes, que pode dar essa, se não se importa, deputado.
Sim,
Pedro Soares.
Tudo bem, Sr. Presidente. Acontece nesta altura do ano, regra geral, o mesmo, e este ano não foi exceção. Os grupos parlamentares durante o ano têm direito a um conjunto de agendamentos potestativos, interpelações, e gerem isso em função dos acontecimentos políticos. A regra geral, nos últimos dias de agendamento que englobam os meses de junho e de julho, é onde depois são concentrados estes agendamentos putativos que esgotam a agenda toda. E é isso que aconteceu. Se repararem, durante o mês de junho e de julho, só há dois dias com debates de iniciativas legislativas, onde já foram enquadrados outros debates, e por isso todos os restantes dias de plenário são ocupados com esses agendamentos putativos ou com interpelações, direitos dos grupos parlamentares, que são, foram marcados respeitando essa possibilidade até democrática, está bastante bem distribuída entre a oposição, governo e partidos que sustentam a maioria parlamentar, e é essa a explicação.
Obrigada, assim ficou mais esclarecido porque participa nas conferências de líderes. Não houve nenhuma impossibilidade do membro do governo, é mesmo a impossibilidade de agendamento em reunião plenária deste debate a preceder o Conselho Europeu de 22 e 23. Assim sendo, foi solicitado que se realizasse esse debate aqui na nossa comissão no dia 14 de junho, próxima quarta-feira de manhã. E estamos a aguardar essa confirmação. Por isso, em princípio, teremos debate no dia 14 de junho. Entretanto, há de ser com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, se tiver disponibilidade, é essa a nossa pretensão. Damos ainda conta do agendamento conjunto para a reunião plenária do dia 7 de julho, sexta-feira, às 10 horas, dos vários temas pedidos pela nossa comissão, que são os seguintes: debate com a presença do Governo sobre os instrumentos de governação económica, o relatório anual enviado pelo Governo de Portugal na União Europeia 2016, o Sr. Deputado Duarte Marques terá a oportunidade de, em tempo, concluir o seu relatório para este debate, e as prioridades da presidência da Estónia. Isto é tudo previsto na lei do acompanhamento e apreciação e pronúncia pela Assembleia da República das iniciativas europeias. Isto é um pacote pesado. Passamos agora à nossa ordem do dia, ao ponto 2.
Só pedir, embora isso esteja a ser feito, mas aqui especialmente importante e relevante era que nos fizessem chegar toda esta calendarização, porque, enfim, não estão aqui todos os deputados, o mais brevemente possível, porque vamos ter aqui uma agenda muito apertada nos próximos dias e era bom que isto fosse distribuído o mais rapidamente possível. Não apenas no início da semana, mas logo que fosse possível.
Será feito com toda a rapidez, como habitualmente. Ponto número 2, grupo de trabalho, escrutínio das iniciativas europeias, propostas de deliberações. O Sr. Coordenador delegou no Sr. Deputado Duarte Marques a apresentação da sinalização das propostas. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado, Eurico Pereira Dias pediu-me para fazer esta apresentação. Chama a atenção que se trata de três listas de iniciativas que foram para escrutinar. O PSD, a maior parte das iniciativas foram quase de acordo com todos os partidos. Tenho só aqui uma dúvida com a assessoria da Comissão. São todas estas?
Ah. Primeiro, são sinalizações.
Ok. Muito bem. Portanto, a iniciativa 240, 228, 245, 244, 530, 521, 271, 277, 278, 276 foram sinalizadas para escrutínio nas respectivas comissões. Foram feitos 4 pacotes de diretivas e de recomendações e, portanto, são enviadas para as diferentes comissões em função da matéria que é a matéria respectiva. Para informação, também não para escrutínio.
Não sabe,
sei, quer pessoas. Que eu diga todas?
Quer dizer.
Ai, meu Deus. Muito bem. Comunicação 240 para a 2ª Comissão e para a 6ª Comissão, a 228 para a 6ª Comissão e para a 12ª, a 245 para a 6ª Comissão e para a 7ª Comissão, a 244 para a 6ª Comissão e 7ª Comissão, a 530 e 521 foi um pacote sobre o semestre europeu para a COFMA, para a 5ª Comissão, a 271 foi para a COFMA, para a 1ª Comissão e para a 3ª Comissão, e depois há um pacote relativo aos transportes, e foi enviado em conjunto para a 6ª Comissão e para a 10ª e também para a 5ª, que é o 277, 278 e 276. Foram sinalizadas, por título de informação, as comunicações 239 e 261 para a 1ª Comissão e, no segundo caso, para a 1ª e para a 3ª, a 260 para a 1ª Comissão e para a 2ª, a 246 para a 1ª e para a 5ª Comissão, a 237, informação à 6ª e à 12ª, a 283, que é o tal pacote de transportes, foram enviadas as comunicações, foram enviadas também à 6ª, à 11ª, à 11ª. A comunicação, este pacote é a 283, 275, a 279, a 280, a 283 e a 282 e a 281. foi ainda enviada como informação um pacote sobre o ensino à 8ª Comissão das Comunicações 248, 249 e 247. Senhor Presidente, este tipo de informação, como é feito por escrito e é decidido entre todos os partidos, eu não sei se há necessidade de estarmos sempre a ler isto tudo, desde que seja só validado na Comissão e entregue aos serviços da Comissão distribuído pelos coordenadores, parece-me... Podemos deliberar sobre uma folha, não sei se temos de deliberar sobre a informação que eu digo oralmente.
Sr. Deputado, eu, hoje este esforço foi um esforço suplementar, porque há aqui muitas iniciativas sinalizadas. A regra tem sido sempre enunciar o documento, o número do documento, fazer uma breve alusão à matéria que respeita e quais são as comissões parlamentares competentes em razão da matéria. Admito que hoje o esforço tenha sido maior, mas vamos manter esta regra, independentemente da página onde consta a informação estar anexa e fazer parte da nossa ata. De qualquer forma, para a deliberação é importante que fique a constar verbalmente. Por isso, coloca-se à disposição e votação as propostas. Não havendo discussão, passa-se imediatamente à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Passamos ao ponto número 3, apreciação e votação. Vamos fazer uma coisa a pedido do senhor, se não se importam, a pedido do senhor deputado António Ventura, que faríamos constar o ponto número 5 como ponto número 3, porque o Sr. Deputado António Ventura tem necessidade de sair mais cedo. Alguma oposição? Sr. Deputado Fernando Carlos.
Sr. Presidente, isso, enfim, causa-nos algumas dificuldades, porque eu estou ainda à espera que deputados do Partido Socialista que acompanham estes temas nos façam chegar alguma posição sobre este projeto de resolução. Portanto, duas uma, Sr. Presidente, ou nós adiávamos, porque não tenho ainda resposta, ou podemos fazer agora o debate, mas o Partido Socialista reservará a sua posição para outra ocasião.
Passamos então ao ponto número 3, tal qual se apresenta na ordem do dia, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias, à linha A, que é a proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, COM 2017-142, a deputada autora do parecer é a senhora deputada Isabel Pires, que está neste momento a ser substituída porque não pode estar presente, pelo Sr. Deputado Pedro Soares, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O parecer é razoavelmente explicativo e eu tentarei resumir a vertente política dele e dar nota depois das reservas que foram colocadas pelo Sr. Deputado Isabel Pires. A vontade da proposta de diretiva é reforçar o papel e o enquadramento jurídico de cada uma das autoridades nacionais relativas à concorrência, porque considera que não existe uma estruturação nos diversos enquadramentos jurídicos nacionais devidamente capaz de garantir a concorrência no mercado interno europeu. E por isso faz um conjunto de sugestões para depois serem transpostas para as diversas, os diversos enquadramentos nacionais, regras que dão mais força, mais músculo, no entender, às autoridades nacionais de concorrência. E com isso, defendendo individualmente em cada um dos Estados-membros a concorrência, o somatório das ações individuais nacionais levará a uma melhor defesa da concorrência no mercado interno. De forma simples, é este o preceito e o objetivo da iniciativa. A deputada Isabel Pires coloca quatro questões que são relativas mais à atenção que devemos ter enquanto Parlamento e enquanto Comissão para fazer o acompanhamento da transposição. Sendo certo que nestas diversas preocupações elas são apresentadas enquanto opinião do relator e por isso é vinculação apenas à deputada relatora e não à comissão ou sequer ao Parlamento. E também fazer uma ressalva neste contexto, dizendo que uma transposição deste cariz necessariamente terá de passar por este Parlamento, ou do ponto de vista da autorização legislativa, dando o Parlamento possibilidade ao Governo para agir, ou do ponto de vista de proposta de lei, entregando o Governo ao Parlamento uma iniciativa legislativa para o Parlamento depois sobre essa iniciativa legislativa trabalhar. Porque o conjunto de alterações ao enquadramento jurídico são da esfera de competências da Assembleia da República e não do Governo. E por isso, do ponto de vista de trâmite futuro, necessariamente o Parlamento terá aqui um ponto fundamental. Eu apenas irei indicar de forma simples as reservas que a deputada Isabel Pires colocou como relevantes para termos atenção, que se prende com a forma como são enquadradas outras instalações que não da atividade principal das empresas e a possibilidade das diversas autoridades nacionais de concorrência poderem fazer ações inspectivas a outras instalações que não as da empresa, a forma como é transposta o valor das compensações pecuniárias, é indicado que deveria ser um valor mínimo de 10%, e em função da faturação internacional dos grupos económicos, e essa é uma matéria que, como nós percebemos, tem relevância na forma como será transposta, e por isso é aqui indicado para dar uma atenção especial. Um terceiro ponto que está na ordem do debate, não por via daqui das alterações relativas à Autoridade Nacionais para a Concorrência, mas que se prende com alterações de fundo no modelo jurídico nacional e na forma como é enquadrado o preceito da clemência, que é um preceito que decorre muito mais de uma visão anglo-saxónica do direito do que a que nós temos seguido e que em Portugal não está previsto atualmente. E escuso-me dizer que este tema é tão relevante que ainda tem merecido o debate público nas últimas semanas, e por isso uma transposição de diretiva que vai bater também no mesmo ponto obviamente merecerá uma atenção sobre como é que será transposta para o enquadramento nacional. E por último, tem a ver com a questão da assistência mútua na forma como a articulação entre as diversas autoridades da concorrência dos Estados-membros podem articular entre si, sendo que estas questões têm sempre muita relevância no que toca à troca de informações e à forma como há salvaguardada a legislação nacional de defesa dos direitos individuais, até coletivos, às suas informações e aos seus dados. São estes quatro pontos que a deputada Isabel Pires considerou que eram os sensíveis para avaliar a transposição da diretiva. No que toca à proposta de diretiva em particular, ela cumpre com os preceitos previstos e, por isso, a conclusão do parecer é óbvia, é que não há nada a apontar, particularmente no que toca ao princípio da subsidiariedade a esta diretiva, dado que ela reforça os poderes nacionais ou indica ou visa o reforço dos poderes nacionais das autoridades da concorrência e não nenhuma transposição de poderes dos poderes nacionais para um poder supranacional ou europeu.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Soares. Está aberta à discussão. Sr. Deputado Vítor Lino de Canas.
Senhora Presidente, para agradecer ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares a ter feito esta apresentação, creio que a opinião do relator é uma opinião que suscita aqui questões relevantes, no fundo não em relação à diretiva em si, mas em relação à futura transposição da diretiva. Portanto, creio que esta opinião do relator deverá ser ponderada nessa sequência. De resto, estamos de acordo com o parecer.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Ia fazer minhas as palavras do Sr. Deputado Vitalino Canas e podíamos até discutir a opinião do relator, mas visto que a opinião do relator, a relatora não está aqui, e sendo que a opinião não é votada, deixamos para outra altura este debate. Muito obrigado.
Sr. Presidente. também dizer que nós acompanhamos o relatório. Há uma nota ali que é muito importante, que é a nota das alterações subsequentes, e podemos acompanhar as alterações subsequentes, mas isso também é uma tarefa da nossa própria Comissão. Aliás, a lógica de termos relatores permanentes para um conjunto de temas, um dos quais está conexo a esta matéria, é exatamente essa. Também podemos fazer esse acompanhamento e, portanto, como é óbvio, seguimos o que está aqui no relatório, dando os parabéns à senhora relatora por intermédio do senhor deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigada. Passamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Parabéns à senhora relatora e também ao senhor deputado que a substitui, pela clareza da explicação. Passamos agora à linha B, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social. Tudo consta nesta linha. O documento é o de 2016-950. O seu deputado, autor de parecer, é o seu deputado Vitalino Canas, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este parecer incide sobre um documento que, quando olhamos para o título, promete um pouco mais do que aquilo que ele efetivamente é, embora trate de um tema importante. O título é Plano de Ação Europeu no Domínio da Defesa, e pensamos logo numa coisa de grande fogo, mas este plano de ação é especificamente incidente sobre uma questão também importante, também relevante, e em relação ao qual tem de haver evolução, que é a questão, no fundo, da investigação das tecnologias no domínio da defesa ou no domínio das tecnologias do uso misto, da indústria, das indústrias de defesa, do mercado da defesa. Portanto, há aqui, no fundo, um plano de ação, ou procura lançar-se um plano de ação, que complementa outras iniciativas neste domínio que visam criar melhores condições para haver mais investigação nestas tecnologias, para haver também maior investimento na cooperação entre os vários Estados-membros que entrem em cooperação neste domínio. A Europa está neste momento numa situação relativamente débil, porque tem vindo a desinvestir nestes domínios, ao contrário do que sucede com outros Estados, designadamente com os grandes parceiros da Europa no contexto da NATO, que são os Estados Unidos da América. A Europa tem vindo a desinvestir enquanto os Estados Unidos da América têm investido nas questões de investigação, nas questões do progresso tecnológico, etc. A Europa desinveste, e da mesma forma que aqueles que representam, em alguma medida, o maior desafio à Europa, designadamente a Rússia, designadamente a China, também têm investido, e têm investido de uma forma exponencial, em duplicando, triplicando, quadruplicando, por vezes, o investimento que vinha do passado. Portanto, há aqui uma situação de debilidade, de fragilidade da Europa, que está detectada e que aqui se procura ultrapassar. Quais é que são, digamos, tentando ser o mais sintético possível, quais é que são os pilares essenciais aqui presentes neste plano de ação? São três esses pilares essenciais. Primeiro, a criação de um Fundo Europeu de Defesa. O segundo, a promoção do investimento nas cadeias de fornecimento do setor. E o terceiro, o reforço do mercado único da defesa. O primeiro pilar tem por seu turno dois vetores. Um primeiro vetor, que é o vetor da investigação, chama-se aqui a janela de investigação. A União Europeia tem sempre a tendência para encontrar logo estes jargões, às vezes um pouco difíceis de perceber porque é que aparecem, mas chama-se aqui a janela de investigação, e o segundo, a janela das capacidades. Em relação à janela de investigação, portanto, no fundo, a promoção de investigação em tecnologia no domínio da defesa ou no domínio das indústrias de uso misto, vai ter uma fase preparatória que decorrerá entre 2017, portanto, o ano em que nos encontramos, e 2019, esperando, portanto, que após 2020, quando houver um novo quadro plurianual da União Europeia, possa haver uma coisa mais estruturada e mais permanente, mas até 2019 haverá uma ação preparatória que envolverá cerca de 90 milhões de euros. Já numa segunda fase, portanto, a partir de 2020, haverá um novo Programa Europeu de Investigação no domínio da defesa, com um orçamento anual de 500 milhões de euros. Portanto, aqui já com uma dimensão bastante apreciável e que permitirá colocar a União Europeia entre os principais investidores nestas tecnologias. Quanto à chamada janela das capacidades, isto é, o financiamento do desenvolvimento, já não a investigação, do desenvolvimento de produtos e tecnologias que sejam adquiridos em conjunto, não por um Estado-membro, mas por vários Estados-membros em conjunto e, teoricamente, todos os Estados-membros que entrem na cooperação reforçada em conjunto, aí haverá também um esforço que poderá ser apreciável, um esforço que recairá, sobretudo, nas contribuições que os Estados-membros irão fazer para este programa, sendo aqui de salientar que estamos a falar da possibilidade de mobilização de cerca de 5 mil milhões de euros por ano, portanto, uma quantia muito apreciável, uma alavancagem que é feita através do recurso a verbas dos orçamentos nacionais, sendo que fica aqui uma porta aberta para uma questão que tem estado a ser debatida, sobretudo por iniciativa de Itália, que é de as contribuições de capital nacional para esta janela de capacidades, para essas contribuições serem tratadas como medidas pontuais ao abrigo do Pacto de Estabilidade e Crescimento, significando isso que não contam para aquelas dimensões do déficit, etc. Isto, como sabem, tem sido um cavalo de batalha que tem sido promovido por alguns Estados, nomeadamente a Itália. Aqui há uma primeira abertura, essa sim de uma janela, a que isso venha a suceder. Depois, o segundo pilar, investimento nas cadeias de fornecimento do setor da defesa, sobretudo ao nível das PMEs e das startups, porque obviamente existem grandes empresas europeias e transeuropeias neste domínio, mas a maior parte destas indústrias são asseguradas, particularmente aquelas do uso misto, são asseguradas por pequenas e médias empresas e startups. E, finalmente, o terceiro pilar, referente àquilo que se pretende que venha a ser um mercado único da defesa, um mercado único das indústrias e dos produtos de defesa. Tudo isto vem, para finalizar, tudo isto vem no sentido de algo que se peça a notar como sendo essencial no contexto europeu, que é diminuir as duplicações de recursos, diminuir as lacunas que existem ao nível das capacidades, fazer com que os vários Estados-membros tenham esforços conjuntos que diminuam, por exemplo, o número de denominações que existem ao nível de certos produtos. Portanto, tudo isso é o objetivo central deste plano de ação no domínio da defesa. Trata-se de um documento que não está sujeito, obviamente, aos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade e, portanto, poderemos dar por concluído aqui o nosso escrutínio. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Foi uma boa apresentação. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em primeiro lugar, agradecer e relevar o relatório apresentado pelo Sr. Deputado Vitalino Canas, que, quer através do relatório, quer através da exposição que fez, dá bem nota do estado da arte em relação a esta questão. E eu faço esta intervenção no sentido de salientar dois ou três aspectos referidos no relatório e também referenciados pelo Sr. Deputado Vitalino Canas, mas que me parecem essenciais. Nomeadamente para fazer um apelo, neste caso à União Europeia e às instituições europeias, da maior transparência nesta matéria. E porquê é que eu faço este apelo? É porque está entendido, e aquilo que parecia ser um voto pio cada vez mais é um compromisso firme, de até 2024 os Estados-membros dedicarem em média 2% do respectivo PIB à defesa, sendo 1,6% a despesas correntes, digamos assim, e 0,4% a investimento. Isto parece muito claro como afirmação de um princípio, mas quando se começa a tentar entender o que isto envolve e como é que se pode realizar, começam a surgir as questões. E daí o apelo à transparência para que nós possamos ir percebendo como é que esta matéria vai evoluir. Neste momento, a União Europeia, por junto, dedica cerca de 1,4% à defesa. Isto quer dizer que nos próximos 7 anos vão aumentar 30% na União Europeia as despesas com defesa. E que no caso de Portugal, que está mais ou menos nessa média, está no 1,3, isso significa mais 0,7% de despesas em defesa. E mais 0,7% de despesas em defesa significam mais 1,1 mil milhões de euros nos próximos 7 anos. De acordo com planos de ação nacional, que cada Estado terá que apresentar até dezembro deste ano e que serão atualizados ao longo dos próximos anos. Tudo isto continua a parecer claro, mas depois nós temos que nos interrogar de como é que os vários Estados-membros vão compatibilizar estes gastos, como é que vão articular entre si, e como é que a União Europeia como um todo vai articular com a NATO nesta matéria. E isto exige um exercício de articulação e de coordenação muito profundo. Até porque, como o Sr. Deputado Vitalino Canas refere neste quadro, não só vai haver verbas da União Europeia envolvidas na investigação, no lançamento da indústria de defesa, como os Estados-membros voluntariamente poderão contribuir para a tal janela das capacidades, mas aqui é o orçamento nacional que vai intervir, e a título voluntário, e é preciso saber como é que se vai intervir e quem é que vai beneficiar. E como é que isto conta para o tal limiar dos 2% de cada Estado-membro. Portanto, tudo parece muito claro quando não se vai aos detalhes. Quando se chega aos detalhes, as interrogações são muitas, e eu gostaria de partilhar estas interrogações com os colegas, sejam eles favoráveis ou não ao acentuar das capacidades de defesa da União Europeia, e olho para o nosso colega do Bloco de Esquerda, porque este debate tem que se fazer e tem que ser aprofundado. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Duas intervenções que balizam bem a questão, que é de uma delicadeza extrema, se mal explicada à opinião pública. Por isso, continuamos atentos a esta matéria, para além desta reunião, agora continuamos a debater. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Soares.
Sr. Presidente, de forma muito sintética, para além do cumprimento ao relator, entrar neste debate com uma posição contrária àquela que tem sido a posição de outros grupos parlamentares, nomeadamente aqueles que intervieram, quer o PS, quer o PSD. E indicar, sem discutir as questões de fundo das posições que conhecemos entre todos, indicar só alguma incoerência das instâncias europeias em todos estes processos. Porque para algumas matérias as questões do déficit são fundamentais e intransponíveis. Para outras matérias, as questões do déficit já são discricionárias e a contabilidade é alterada. Não há critério, a não ser o critério de quem decide à escala europeia, e esse critério tem servido muito pouco para as questões sociais à escala europeia. E por isso, este é mais um exemplo de um processo como estes. Nós demarcamos esta forma de ver a Europa. Infelizmente, como foi indicado, a Europa está a ficar refém de si própria e a sua fragmentação é visível do ponto de vista político, e esta fuga para a frente do ponto de vista militar, acentuado também com uma governação dos Estados Unidos que coloca as relações transatlânticas num patamar secundário face ao preceito histórico que elas têm tido, fazem com que a União Europeia, não tendo resolvido os problemas de integração, não tendo dado passos até sérios do ponto de vista de solucionar alguns problemas de fundo que têm, encontre na questão militar agora a solução para a resposta de alguns dos outros problemas políticos de integração. Veremos onde isto nos leva. A nossa opinião enquanto partido é que este futuro feito desta forma não será risonho, como poderia ser se as escolhas fossem diferentes.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Relator.
Sr. Presidente, apenas breves notas, reagindo às intervenções que antecederam, designadamente a intervenção do Sr. Deputado Costa Neves, para manifestar o meu acordo genérico, enfim, não é estranho que assim seja. De facto, o Sr. Deputado Costa Neves tocou ali num problema que nós começamos a ver que é cada vez mais complexo. É que quando na Cimeira de Gales de 2014 os líderes dos Estados-membros da Aliança Atlântica fizeram uma declaração solene nos termos que já foram referidos, ou seja, 2% do produto interno bruto devem ser dedicados à defesa, sendo que desses 2% se deve desagregar entre 1,4% e 0,6%. Aquilo parecia tudo fácil, mas quando nós começamos a tentar perceber o que é que isto significa, de facto, há aqui uma complexidade enorme. Os alemães, por exemplo, para além de se mostrarem um bocadinho desconfortáveis com serem empurrados para se tornarem uma das melhores potências mundiais em termos militares, para além disso, começam a perguntar, bem, então, e as despesas que nós fazemos de ajuda ao desenvolvimento em África, que têm uma dimensão, às vezes, também de segurança para a Europa e de segurança até para os países da NATO? Isso conta ou não conta? Então, e determinado conjunto de despesas que fazemos em investigação para produtos de uso misto, conta ou não conta? Para além de que, naturalmente, a Europa também começa a perceber que fazendo isto que está a fazer aqui neste plano de ação, ou seja, pondo algumas coisas em conjunto, diminuindo gorduras que existem, duplicações, etc., vão tornar também a sua despesa muito mais eficiente do que tem sido até aqui, e isso também não está considerado nessa regra um bocadinho, digamos, dura, é 2% e não há aqui nada mais a discutir. Portanto, há aqui várias, eu acho que isto vai, a partir do momento em que nós começamos a ser pressionados, nós, a Europa, a União Europeia, começamos a ser pressionados pelos Estados Unidos para fazer estes gastos, mas em que começamos a remexer no assunto, começamos a chegar à conclusão que aquela declaração da Cimeira de Gales foi uma declaração talvez um bocadinho insensata em alguns dos seus vetores, em alguns dos seus domínios e pouco estudada. E agora começamos aqui, de facto, a estudá-la. Até porque, por exemplo, tudo isto vai envolver nestas despesas, por exemplo, Estados que não são Estados da União, que não são Estados da Aliança Atlântica. A Suécia, por exemplo, não é um Estado da Aliança Atlântica, mas tem mostrado disponibilidade para participar nestas cooperações reforçadas no contexto da União Europeia. Como é que vamos considerar isso depois? Como é que, digamos, num bolo global, se retira a Suécia, ou se mantém a Suécia, mesmo não sendo Estado membro da Aliança Atlântica? Bom, há aqui, de facto, vários vetores, mas este planozinho que está aqui é um plano um bocadinho mais transparente, para utilizar a expressão do Sr. Deputado Costa Neves, é um plano mais transparente, tem objetivos ao nível dos gastos, ao nível do que se pretende atingir, e penso que não tem, quanto a isso, complexidade que outras coisas têm.
Muito obrigada, Sr. Deputado Relator. Não vejo mais intervenções. Eu, pela parte que cabe às competências da mesa, tenho que adiantar que esta é uma matéria de delicadeza política enorme. Por alguma razão, nós temos como dossiê de acompanhamento permanente a questão da política de defesa e de segurança comum. Este investimento declarado e que agora começa a dar os primeiros passos no sentido de uma efetiva despesa e contributo dos Estados-membros para uma política de defesa substantiva que dê autonomia à Europa, é uma questão de acompanhamento sistemático, permanente. Estes senhores deputados que intervieram, quer o deputado relator Vitalino Canas, quer o deputado Carlos Costa Neves, são os dois deputados permanentes para estas, relatores permanentes para estas áreas, e vamos continuando a acompanhar esta questão o mais promenorizadamente possível. Eu adianto que no plano de atividades e depois também de auscultado o senhor Presidente da Comissão de Defesa Nacional, está prevista uma conferência sobre estas matérias e pedi aos dois deputados relatores permanentes que fossem pensando no figurino a estabelecer para proposta à Comissão de Defesa Nacional para a realização dessa conferência. Dito isto, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muitos parabéns, Sr. Deputado Relator. Passamos agora ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. Nomeação de deputados e autores de pareceres no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. A linha A é o documento de reflexão sobre a dimensão social da Europa, o COM de 2017-206. Eu excuso-me de ler todo o texto que identifica os documentos que estão na primeira linha, na linha A. Todos estes documentos foram sinalizados à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e à Comissão de Trabalho e Segurança Social. Cabe ao Partido Socialista a elaboração de parecer. E o prazo do envio é
Carla Tavares,
está registado. Passamos agora à distribuição das propostas constantes da linha B, que eu também me escuso de ler. Foram sinalizadas também à Comissão de Assuntos Constitucionais, à Comissão de Economia, à Comissão de Cultura e o deputado autor de parecer cabe ao PSD. E o prazo para envio é 18 de julho.
Julho ou
julho?
Julho. Ok. Maria Luísa Albuquerque.
Está registado. Sou deputada Maria Luísa Albuquerque. A linha C, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu de Conselho, conforme consta na mesma linha, cabe ao PS a elaboração de parecer. A data do envio é 19 de julho.
Deputado Eurico Dias.
Está registado, sou deputado Eurico Brilhante Dias, como autor do parecer. Passamos agora ao ponto número 5, sobre discussão do projeto de resolução número 766/13/2, regiões ultraperiféricas, apresentado pelo PSD. Tem a palavra o PSD para a apresentação do requerimento.
Senhora Presidente, gostaríamos de solicitar o adiamento deste ponto.
Então,
Sr. Presidente, nós também íamos solicitar o adiamento e, portanto, agradecemos que o PSD se tenha adiantado, porque, na verdade, o Partido Socialista também tem iniciativas nesta área e creio que, beneficiar o trabalho desta Comissão, podemos discutir tudo em conjunto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O PSD apresenta este requerimento na sequência de várias perguntas que fez por escrito em audição com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros relativamente ao atraso na transmissão de diretivas. O PSD recorda que quando tomou posse em 2011, o atraso da transmissão de diretivas em Portugal rondava aos 2,4%. Foi depois criada uma estrutura interna no Governo para acompanhar e para apressar a transição de diretivas, porque além de ter em Portugal incorrer em vários processos, não só, também pelos custos que isso tem, mas sobretudo porque a não transposição atempada destas diretivas põe em causa muitos dos direitos dos portugueses, conseguiu no final desse governo apresentar, e segundo os relatórios da Comissão Europeia, o scoreboard que é semestralmente enviado para os Estados-membros, atingir os 0,4%, e eu recordo que o limite e a meta que faz parte dos acordos entre os Estados-membros cifra-se no 1% de atraso do total das diretivas transportadas para a ordem interna dos Estados-membros. Segundo conseguimos perceber e apurar, sem dados oficiais, o atraso de Portugal estaria nos 3% atualmente. Ou seja, há um conjunto de trabalho que foi deitado pela borda fora pelo atual governo. Se tínhamos dúvidas que estes 3% eram verídicos, a resposta que o Sr. Ministro deu aqui na Comissão, em audição pública, foi que 3% de 100% não era nada de especial. Admito que o Sr. Ministro ignorasse a regra do 1% e a própria expressão da Secretária de Estado deixou-nos ainda mais impacientes. Claramente, o Ministro dos Negócios Estrangeiros não sabia que 1% era o limite ao considerar que 3%, de facto, entre 100%, não é nada de especial, mas tendo em conta que o limite é 1%, ultrapassa quase para o triplo aquilo que é o esperado do atraso de Portugal na tradução de diretivas. Tendo em conta esta matéria e tendo em conta que o próprio Ministro, no discurso que fez, desmentiu que houvesse grandes atrasos, não é que, passado cerca de 30 dias após esta audição, a Comissão Europeia levanta processos contra Portugal por atraso na tradução de diretivas. E, portanto, este requerimento que nós colocámos para o Sr. Ministro vir a esta Comissão responder e dar explicações sobre esta matéria tem três razões que nos parecem fundamentais. Primeiro, escondeu deste Parlamento, depois de questionado, que havia atrasos importantes de tradução de diretivas. Segundo, porque Portugal incorre em vários processos pelo atraso na transmissão de diretivas. E terceiro, porque o próprio Ministro ignora as regras que existem no Ministério que ele próprio é responsável. E, portanto, pensamos que é a oportunidade para fazer este debate, para prestar esclarecimentos, porque penso que todos temos interesse em que Portugal não seja constantemente processado e que haja atrasos na transmissão de diretivas, e muitas delas são importantes e relevantes para o interesse dos cidadãos portugueses. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitorino Canas.
Sr. Presidente, o Partido Socialista reconhece a importância da transposição das diretivas e essa questão foi já debatida aqui mais que uma vez, até por perguntas feitas por deputados em audições que já decorreram. A transposição das diretivas, no caso português, está sujeita a regras que são especialmente rigorosas. Penso que talvez excessivamente rigorosas, porque, como se sabe, a transposição das diretivas tem de ser feita através de ato legislativo, isto é, através de decreto-lei do Governo ou através de lei da Assembleia da República e, em alguns casos, também decreto legislativo regional. Portanto, a transposição de diretivas, no caso português, do caso constitucional português, está sujeita a uma tramitação que é excessivamente exigente. Há muitas diretivas que têm natureza meramente regulamentar, algumas delas até natureza regulamentar básica, e que, contudo, têm de ser transpostas através de ato legislativo. Isso é um dos fatores que condiciona, não este governo, todos os governos, aliás, tem havido várias ocasiões em que Portugal tem estado colocado, digamos, na tabela de performance de transposição de diretivas em lugar pouco desfavorável. Dito isto, considerando, admitindo a importância e admitindo que existem dificuldades do lado de Portugal, o Partido Socialista não vê razão para esta chamada dramática do Ministro dos Negócios Estrangeiros, depois de já ter sido ele próprio e também a Sra. Secretária de Estado confrontada com esta temática, de vir agora, daqui a uma semana, duas semanas, falar da transposição das diretivas. Não vemos necessidade disso. O Ministro dos Negócios Estrangeiros tem já uma audição programada com esta Comissão no dia 5 de julho, portanto, em menos de um mês, e creio que nessa altura haverá toda a oportunidade para serem colocadas todas as questões sobre a transposição de diretivas. A transposição de diretivas nem sequer é, aliás, uma matéria específica do Ministério dos Negócios Estrangeiros, diz respeito a todo o Governo, diz respeito, aliás, a toda a administração pública, porque a preparação da transposição de diretivas normalmente é feita pela administração, a preparação é feita pela administração pública. Portanto, há aqui um sistema complexo que vale a pena debater, Teremos certamente a oportunidade para o fazer com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas não nos parece que seja necessário estarmos aqui a criar uma ocasião específica para isso. Portanto, o Partido Socialista não acompanhará, os proponentes deste requerimento.
Obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Soares.
Sr. Presidente, eu, em primeiro lugar, deixar uma posição de fundo sobre a matéria da transposição de diretivas. Dizer que a falta de transposição lesa os direitos dos portugueses e das portuguesas é, no mínimo, demasiado voluntarista na análise, porque muitas das vezes a transposição de diretivas serviu para colocar a legislação pior para os cidadãos e para as cidadãs do que estava previamente. Agora, esta matéria, eu como... É claro, vim cá substituir a deputada Isabel Pires. Quando vi isto na ordem de trabalhos, a primeira coisa que eu coloquei, a primeira pergunta que eu coloquei foi a pergunta óbvia: qual é a diretiva em particular que está aqui em causa e quais são os direitos que estão a ser lesados? E essa resposta não foi satisfatória, porque não existe nenhuma em particular. Há um problema geral de transversal de transposição das diretivas, não há depois uma identificação de um tema concreto para relevar este requerimento. Vindo cá ao Sr. Ministro, em princípio, vindo cá ao Sr. Ministro na próxima semana, como a Sra. Presidente informou que está a ser tramitado. Vindo cá no dia 5 de julho, parece que este requerimento perde um pouco essa pertinência de um debate autónomo, quando ele pode ser enquadrado em qualquer um dos dois momentos em que teremos representação do Governo nesta Comissão para discutir matérias de relevância europeia. E, por isso, a nossa posição será de abstenção nesta votação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Renovando os cumprimentos a todas as senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, nós acompanhamos o PSD nesta preocupação e neste pedido de audição do Sr. Ministro. O tema do cumprimento das diretivas é um tema, de facto, sério para o país. Convém que nós lembremos que Portugal aderiu, escolheu, quando aderiu e quando assumiu todas as regras da União Europeia, escolheu e aceitou esta regra de ter permanentemente um grau de transposição de diretivas superior a 99% e, portanto, nesse sentido, inferior a 1%. Ele, aliás, é muito importante para o funcionamento normal, regular da própria União Europeia. Era uma forma muito simples de qualquer país deixar de cumprir um conjunto de regras na União Europeia e, certamente, não seria bom para a própria lógica dos Estados-membros e da União enquanto União, do funcionamento da União enquanto União. Há temas aqui que podem ser temas muito, mas mesmo muito relevantes, mas para nós o ponto não é pegar numa diretiva ou noutra diretiva. Aliás, o facto de haver exatamente essa percentagem de 1% em que se pode não transpor, entre aspas, portanto, não haver esta urgência, é exatamente porque muitas vezes há transposições diretivas que podem ser um bocadinho mais difíceis face à própria realidade nacional. E, portanto, para nós a questão não é a questão de identificar uma diretiva em si mesmo que deixou de ser transposta. Se essa questão se colocasse, nós identificaríamos, e provavelmente aí até chamaríamos mesmo o Ministro da Tutela, que tem essa tutela direta. Aqui a questão é a questão do cumprimento de uma regra que o Estado português aceitou cumprir e como isso, e por isso parece-nos que quem tem de vir cá é efetivamente o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Eu acho, Sr. Presidente, que este tema tem dignidade própria para nós questionarmos o Sr. Ministro com uma grelha própria, com um tempo próprio. Eu, nestas matérias, quero ser muito prático. O Sr. Ministro vem cá para a semana, não tenho nenhum problema de, ou antes ou depois da reunião que teremos com o Sr. Ministro, ter aqui uma grelha adicional e podemos fazer este debate. Lá está, nem tem de ser uma grelha também muito extensa, é um debate só sobre um tema em concreto, mas parece-me que é muito importante nós podermos tratar isto com a dignidade que este tema merece. Se há um grupo parlamentar que entende que o Sr. Ministro deve vir cá responder exatamente sobre esse tema, nós acompanhamos esse grupo parlamentar, neste caso o PSD, porque entendemos que, de facto, o tema é francamente relevante e, por isso mesmo, votaremos a favor deste requerimento.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Tem a palavra o Sr. Deputado requerente, do grupo requerente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu recordo que este requerimento foi entregue há quase um mês atrás. Se não foi discutido, entretanto, não é por nossa responsabilidade. Devo dizer também, desde já, que desde que este requerimento foi entregue, foi um corrupio do Governo a tentar despachar diretivas que estavam por transpor, e basta olhar para a agenda da Assembleia das últimas semanas para verificar que isso assim é. Terceiro, infelizmente, muitas diretivas estão ainda por transpor. E o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, se eu percebo bem aquilo que quer dizer, que às vezes adiar a transmissão de diretivas até pode ser bom para o interesse nacional, eu chamo a sua atenção que pelo menos três delas são claramente lesivas para o interesse dos cidadãos. Uma tem a ver com a generalização das taxas bancárias nos bancos. Ou seja, Portugal é conhecido por pagar taxas muito altas nas instituições bancárias. Esta diretiva visa precisamente baixar os custos para os cidadãos do pagamento de taxas nos bancos portugueses, como todos sabemos, são tão abusadores. Outra tem a ver com as hipotecas das casas. Outro exemplo qualquer que eu lhe vou dar também tem a ver com a proteção de trabalhadores em situações de risco e em trabalhos de alta dificuldade que se passam em muitos países da Europa e particularmente em Portugal. Portanto, são só três exemplos de diretivas por transpor, ou que estavam por transpor, que nos levam a fazer assinalar esta questão. Mas também não posso deixar de dizer, Sr. Deputado de Canas, que, por outro lado, se Portugal, ou se o PS considera que as regras não são adequadas à transmissão de diretivas, então o PS está no Governo que faça alguma coisa para mudar. Enquanto as regras forem estas, temos que as respeitar. Quanto à responsabilidade, o Governo pode tomar iniciativas, o Governo, a Assembleia da República, o Partido Socialista, pode tomar as iniciativas que quiser. Não pode, e sobretudo vindo de alguém tão credível e tão conhecedor do direito português, não pode dizer porque não concorda ou porque não pode mexer que não temos que respeitar a lei, que é aquilo que eu sei que não quis dizer, mas é aquilo que pareceu. E para terminar, dizer apenas o seguinte: nós podemos até chamar cada ministro de tutela destas matérias. Podemos até chamar aqui a senhora ministra da Presidência, que é quem coordena o processo legislativo dentro do Governo relativamente a esta matéria. Mas quem é o responsável do Governo pelo acompanhamento da transposição de diretivas comunitárias é o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. E nós só insistimos em chamá-lo cá por uma razão. É que nós já o confrontámos várias vezes com o problema, ou não disse a verdade, ou fugiu à questão. Confrontámos por escrito, antes de o fazer em comissão, e o Sr. Ministro não respondeu. E, portanto, este é um dos meios que os partidos da oposição têm para exigir respostas. E nós contávamos com os outros partidos que estão no poder, ou que fossem coerentes com o seu passado, e que permitissem ao Sr. Ministro vir cá por causa deste assunto. De outra forma, votar contra este requerimento, estão a querer dizer que não querem que o PSD possa escrutinar aquilo que está no seu interesse e, sobretudo, estão a tentar branquear uma ação do Governo que, no nosso aspecto, não faz qualquer sentido. E o Sr. Ministro podia ter tido outra atitude, respondendo ao PSD, dentro do tempo que é previsto, num requerimento, numa pergunta dita que nós fizemos. Eu recordo que, por acaso, o Sr. Ministro dos Negócios não é o pior nesta matéria, mas só o Ministro da Educação tem 1000 perguntas por responder ao Parlamento. Isto noutro país ou noutro Estado qualquer já tinha tido consequências, senão a própria admissão do Ministro. Não são todos iguais, mas este Governo é useiro nos dribles que faz ao Parlamento em matéria de respostas parlamentares. O Sr. Ministro da Educação é apenas o pior exemplo de todos. Felizmente, nem todos são iguais, e o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, por acaso, nem estava em grande dívida em relação ao Parlamento nesta matéria. Mas já que não responde por escrito, nós fizemos este requerimento e é por isso que contávamos, ou contamos, que todos os partidos queiram escrutinar esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Caras.
Sr. Presidente, sem prejuízo do PSD poder ter a última palavra neste debate, não queria, contudo, deixar de dizer o seguinte. A intervenção que o Sr. Deputado fez poderia ser discutível, não quero aqui prolongar o debate, mas também contei ali uma janela, já que falámos há pouco de janelas, também contei ali uma janela interessante, que essa já poderia merecer o nosso apoio e apreço. Porque o Sr. Ministro, o Sr. Deputado, referiu que quem coordena o processo legislativo no contexto do Governo é a Ministra da Presidência. E é verdade. E, porventura, poderia ser interessante a esta Comissão, aí sim, não o Ministro dos Negócios Estrangeiros, porque o Ministro dos Negócios Estrangeiros é face do Governo nestas questões, mas, rigorosamente, o Ministro dos Negócios Estrangeiros não tem capacidade para coordenar os vários departamentos governativos para a transposição de diretivas. Portanto, da parte do Partido Socialista, poderia haver interesse em em vez do Ministro dos Negócios Estrangeiros, ouvir a Ministra da Presidência, até para ela poder expor quais é que são as dificuldades e quais é que são eventualmente as medidas que podem ser implementadas para melhorar este panorama. Deixo esta referência ao PSD, o PSD é que fez o requerimento, mas da parte do Partido Socialista, se for o Ministro dos Negócios Estrangeiros, achamos que é desnecessário fazer as mesmas perguntas e obter as mesmas respostas. Da parte da Ministra da Presidência, a questão poderia ser diferente e interessante para esta Assembleia.
Obrigada, Sr. Deputado. Temos duas propostas em cima da mesa. Proposta do deputado Pedro Mota Soares de aproveitar a vinda do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, em princípio no próximo dia 14 de junho, e fazer um ponto distinto e independente da audição que precede a realização do Conselho Europeu sobre esta matéria da transposição de diretivas. E temos agora a outra proposta do Sr. Deputado Vitalino Canas, que... Um repto proposta ao grupo parlamentar do PSD requerente nos termos consabidos, de chamar a senhora ministra que coordena o processo de transposição de diretivas. Sr. Deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, eu percebi a intenção do Sr. Deputado Helene Canas, não sei, tem uma preferência pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que deve querer protegê-lo deste embaraço. Mas o PSD entende, e penso que é do entendimento do próprio Partido Socialista, quem é o responsável em matéria de assuntos europeus por responder por esta matéria perante Bruxelas é o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, é ele que compete a responsabilidade de vir aqui. E, segundo, não foi a Sra. Ministra da Presidência que aqui ou nos enganou ou omitiu a verdade. Nem é a Sra. Ministra da Presidência que demora a responder ao PSD numa pergunta escrita que já enviámos. E, portanto, essa é outra matéria. Se o PSD entender, e poderá vir a entender, chamar cá a Sra. Ministra da Presidência, faremos esse requerimento. Este aqui, consideramos que é importante votá-lo, até para percebermos o que é que está aqui em causa, e penso que isso é importante para a transparência desta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, só aqui uma matéria adicional. Que geralmente até concordo com o Sr. Deputado Vitalino Canas, aqui discordo na parte em que ele diz que o Ministério dos Negócios Estrangeiros é incapaz de coordenar as restantes tutelas governamentais nesta matéria. A lei orgânica do Governo é muito clara, aliás, o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem exatamente essa competência, que é a competência de coordenar e apoiar os demais ministros e ministras no âmbito da dimensão externa e da dimensão europeia das respectivas competências. E, de facto, quem tem memória de participação em Conselhos de Ministros, vejo aqui pelo menos três pessoas com quem estive sentado em Conselhos de Ministros, lembra-se que é esta competência de fazer o follow-up, peço desculpa pelo anglicismo, mas fazer o acompanhamento, é uma competência sempre do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Eu percebo que o Partido Socialista, de alguma forma, queira proteger um bocadinho o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas acho que nesta matéria não fica bem à nossa Comissão cometer até aqui este erro do ponto de vista da organização até organizacional nesse sentido, porque esta competência claramente é uma competência dos negócios estrangeiros, não é uma competência genérica da presença do Conselho de Ministros do processo normal legislativo. Esta competência é uma competência específica porque é uma obrigação específica de Portugal no quadro da União Europeia, e por isso que acho que faz sentido ver cá o Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais debate sobre a matéria, vamos passar à votação.
Reitero que o Partido Socialista irá votar contra este requerimento, mas aqui queria sublinhar que os senhores deputados do PSD, o senhor deputado do CDS-PP, preferem aqui o incidente político, ter aqui o senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros a repetir aquilo que já disse, em vez de ter aqui o trabalho útil, ter a senhora Ministra da Presidência, se calhar, a explicar o que é que está a ser feito, que melhorias estão a ser preparadas, o que é que podemos esperar no futuro. Bom, é uma divergência entre o Partido Socialista e os demais partidos.
O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros poder-se-ia sempre fazer acompanhar pela Sra. Ministra da Presidência. a mesa não tem outra alternativa senão cumprir o regimento e pôr à votação o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado pelos grupos parlamentares presentes. Muito bem. Está aprovado o requerimento. Irá a mesa providenciar no sentido de se fazer a audição do senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre o objeto do requerimento. Passamos agora ao ponto número 7, aprovação e votação das atas números 103 de 9 de maio, 105 de 16 de maio, 106 de 23 de maio e 107 de 24 de maio. Coloco à discussão as atas, não houver nenhuma intervenção, ponho à votação com a autorização de serem postas em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Para acabar, outro assunto que tem a ver com as visitas à Agência Europeia para a Segurança Marítima no dia 4 de julho de manhã e ao Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência no dia 11 de julho de manhã. Pedimos com muita urgência que sejam indicados por parte dos grupos parlamentares os senhores deputados que vão participar nas visitas. De manhã, isto é de manhã e à tarde. Precisamos de comunicar a ambas as agências quem é que vai, por razões de segurança. E os temas também. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Do PSD já. Muito bem, indicarão rapidamente. Muito obrigada. Está encerrada a nossa reunião. Está acabada a nossa reunião. Muito obrigada. Até amanhã.